Boa tarde! Sejam bem-vindos mais uma vez à Ibira. Vamos lá! Não vamos olhar para trás, tem sido aí o tema das nossas reflexões, baseados aí em possíveis fatos reais que acontecem na minha e talvez na sua vida. A gente tem caminhado nessa jornada de não olhar para trás a partir de um monte, de uma grande reflexão que Jesus proferiu ali num monte na região da Galileia. E ele começou esse bate-papo ali com seus discípulos, provavelmente tinha ali não só os 12, mas mais alguns discípulos, e talvez outros foram chegando no decorrer, que lá no final da história do Sermão do Monte, em Mateus 7, fala que as multidões já estavam com ele. E ele começou a falar ali sobre o que é ser feliz, sobre o que é ser bem-sucedido, o que é a verdadeira riqueza, onde está isso. E aí ele falou sobre as famosas bem-aventuranças, né? E aí ele fala sobre os pobres de espírito, os que vão herdar o reino dos céus, aqueles que choram, que serão consolados, os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Os pacificadores, ele vai falar também, terminando ali, que bem-aventurado, feliz é aquele que é... Agora vamos ouvir um amém fervoroso. Os perseguidos. Talvez chegue a nossa hora disso acontecer. E aí ele fala que desses perseguidos, o reino dos céus é deles. Perseguidos por conta da justiça, não por conta da nossa chatice, né? Tem que saber por que a gente é perseguido também, né? Às vezes a gente é muito chato. Já dizia o Sayão, Deus chama a gente para ser diferente, mas tem uns que insistem em ser... Era chatos? Estranhos, né? Alguma coisa assim. Então, esquisitos. Então, não vamos ser diferentes, não esquisitos. E é interessante ver que ele está falando vocês, está em terceira pessoa, né? Eles são bem-aventurados. Vocês não, eles são bem-aventurados. Terceira pessoa, eles são bem-aventurados. E aí ele vai caminhar agora no português aqui, caminhando para a segunda pessoa. Agora sim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, falando sobre a influência real do cristão na sociedade em que ele vive. Então, ele partiu da terceira, foi para a segunda, a gente comentou aí semana passada sobre a influência real dos cristãos na vida, no dia a dia, que preservam, que não deixam o negócio apodrecer, que também colocam a luz onde as trevas ela se dissipa. Ele também reflete e mostra onde exatamente tem a luz, onde está o problema, o pecado, e resolve a parada toda aí, iluminando, e a gente é reconhecido por praticar as nossas boas obras. Assim termina o texto ali do versículo 16. E agora a gente vai chegar na primeira pessoa do singular. Jesus vai dar aqui uma introdução para falar daquilo que ele vai falar ali na frente. Ele vai dar depois seis aspectos que basicamente estão ali no Sermão do Monte. Aliás, você lembra, né? Moisés, se você está acompanhando a leitura bíblica, certamente você leu isso recentemente, passando ali no Êxodo 20, Moisés sobe no monte e tem os 10 mandamentos, e eles se dividem ali basicamente em duas partes, 4 em relação a Deus, outros 6 na relação horizontal, pessoal, interpessoal entre as pessoas. As bem-aventuranças também têm essa característica, 4 em relação a Deus, outras 4 no ambiente mais horizontal. A história do monte está de novo apresentando, e sabe de uma coisa? O pessoal estava criticando Jesus ainda por conta disso. Mas como você não acredita nisso, que o pessoal estava criticando Jesus, eu vou te convidar para uma oração, para a gente fechar o olho, pedir a direção de Deus, para a gente entender esse negócio melhor. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nós nos colocamos necessitados da Tua instrução. Fala conosco, Senhor, mais uma vez nessa tarde. Use-me para falar a verdade que vem de Ti, aquilo que está claro na Tua palavra. Não deixe-me falar nada que fuja daquilo que vem de Ti, e que a gente aprenda do Senhor e tenha o nosso coração alinhado à Tua vontade, pronto e disposto a fazer o Teu querer. Fala conosco, Senhor, incomode os nossos corações e incomode todos os corações de todas as igrejas reunidas neste momento, que o Senhor tenha liberdade para falar conosco. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. O pessoal estava colocando em xeque a referência de Jesus, a base, o ponto de partida da onde ia começar a história de Jesus, a partir do que ele falava. Qual era o ponto de partida da história de Jesus? E aí a gente vai entender uma coisa. Qual era o ponto de partida de Jesus? O pessoal estava questionando. Eu acho que o pessoal não estava entendendo muito bem. Jesus parecia que estava seguindo certinho o que Moisés vinha feito. Afinal de contas, se você voltar talvez uma página na sua Bíblia ou um clique no seu celular em Mateus 4, você vai acompanhar uma cena muito interessante, que é uma coisa chamada a tentação de Jesus. Jesus vai para o deserto, ele fica ali 40 dias no deserto. E parece que Jesus tinha uma referência muito clara para dar as respostas que ele dava na sua vida. E quando o tentador, o diabo, o coisa ruim, Satanás, chega lá para Jesus e fala: ô Jesus, transforma essas pedras em pão. Ô Jesus, se joga aí do alto aí, porque os seus anjos darão ordem e eles vão te segurar. Ou então, Jesus, tá vendo tudo isso aqui, ó? Ah, eu vou te dar se prostrados me adorar. Sabe qual é sempre a resposta de Jesus? É sempre a mesma. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, acho que lia a Bíblia. O Felipe Anselm tem um livro, a Bíblia que Jesus lia, falando sobre o Antigo Testamento, né? Jesus tinha aquilo na mente e era com aquilo que ele respondia. Está escrito, está escrito. Agora, tinha uma turma que dizia também que estava seguindo a Bíblia. Eles diziam que estavam tendo as decisões que eles tinham a partir do que estava no texto bíblico. Se você acompanhar no capítulo 5 agora, só um pouco mais para frente, dá um spoiler do que a gente vai falar lá na frente. No versículo 21, no 27, no 31, no 33, 38 e 43, ó, tem sempre o comecinho assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito. A turma, ela estava falando, a turma ali, né? Quem são? Que turma é essa? Os escribas e mestres da lei, escribas e fariseus. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe. Eles tinham uma interpretação da Bíblia. Então, Jesus não fala, vocês leram o que estava escrito. Mas sim, vocês ouviram o que foi dito. Aquela turma estava interpretando a Bíblia de uma maneira, talvez, não exatamente da maneira que ela deveria ser interpretada. Estava criando penduricalhos, talvez, regras que não deveriam ser ditas. E aí, nessa, o pessoal chega no debate com Jesus e fala, Jesus, é o seguinte, você não gosta do Antigo Testamento? O Antigo Testamento não faz sentido para você? Afinal de contas, talvez você já tenha ouvido isso. A gente está na dispensação da graça. A gente está no tempo da graça. O Antigo Testamento é abolido. Ah, quer saber? Eu não vou nem ler esse tal de Antigo Testamento. É muito difícil. Você começa a chegar no Êxodo lá, o pessoal começa a construir a centímetro para cá, centímetro para lá. Você pensa que está numa aula de matemática, de aritmética, né? Geometria. Mas é a Bíblia. O negócio é com precisão. É para fazer direito, correto. Não é para fazer de qualquer jeito. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E aonde eu quero chegar com isso? A gente vai, então, anular tudo que foi escrito no Antigo Testamento, a gente vai abolir o Antigo Testamento porque agora a gente está no tempo da graça? Essa é a pergunta que é feita no texto logo de cara. E aí, olha só o que Jesus responde a partir do versículo 17. Vamos lá, vamos ler 17 e 18. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Olha a primeira pessoa aí. Digo-lhes a verdade. Enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o tracinho iode lá, ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Olha, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Ei, que lei e profeta é esse? A que Jesus se referia? Olha só, vira aí algumas páginas, talvez, ou alguns cliques em Mateus 11. A gente vai ler no versículo 13, o seguinte, Mateus 11, 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. O João Batista, todos os profetas e a lei. Então, todo o Antigo Testamento era assim que muitas vezes os judeus, para quem Mateus estava escrevendo aquele texto, se referiam ao escrito do Antigo Testamento, que era aquilo que eles tinham em mãos. Então, todo o Antigo Testamento, ele profetiza sobre quem? Ele demonstra quem? Cristo. E o Antigo Testamento está falando, ele virá, ele está chegando, Jesus está chegando. Olha, eu não vim abolir isso, Jesus está falando. Eu não vim jogar isso para escanteio. Eu não vim acabar com as leis do Antigo Testamento. Não, 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 nada disso. O que eu vim fazer é cumprir. Afinal de contas, todo o Antigo Testamento aponta para a chegada de Cristo, para inaugurar a era de Cristo, aí sim, a nova aliança, né? Mas ele não veio para abolir isso, e Jesus deixa isso claro. E ele fala que isso vai durar para sempre. Olha só no versículo 18, na verdade já tem um fim sim. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, a coisinha mínima da letra, e é legal a tradução da NVI que facilita a nossa interpretação aí, ou o menor traço, até o quê? Que tudo se cumpra, de novo. Ei, afinal de contas, não é o Antigo Testamento que profetiza a chegada de Jesus? Então, tudo precisa se cumprir. E essa palavrinha cumprir aqui tem uma característica especial, porque é se cumpra na ideia de encher, de preencher, de não deixar nenhum vazio, não deixar nenhum buraco, nenhuma lacuna. Então, com a chegada de Jesus Cristo, as coisas fazem mais sentido. Sabe por quê? E aí ele vai falar, se você observar no próprio capítulo 5, na sequência, ele vai falar sobre o homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança. Vamos pegar um exemplo aqui fácil. Homicídio. O cara chegava numa briga e ele esfaqueava o seu adversário, o fariseu, mas ele esfaqueava, girava assim lá dentro a faca, cena serial killer, coisa ruim acontecendo. E ele puxava, mas aquele cara não morria ali na frente dele, ele saía correndo, ficava uns 10, 15 metros de distância. Ah, morreu lá, não é culpa minha. Eu não, já morreu porque quis. Os caras, eles pegavam a lei nesse sentido. Agora, o problema é o que te motiva a fazer isso. O que te morreu? Você não chega do nada, ah, vou matar fulano hoje. Ah, acordei. Talvez tenha algum sentimento muito conturbado na sua mente que talvez te leve a fazer isso. Acho que aí é melhor procurar uma assistência profissional. Mas, normalmente, isso não acontece. Às vezes você fica acumulando a raiva, acumulando aquela ira, aquela dando vazão a coisa ruim no seu coração e talvez você sinta vontade de matar alguém. Mas o problema não é o ato final. O problema é que começou muito antes. E é isso que a turma está reclamando com Jesus. Ô, Jesus, você veio abolir a lei? Você está falando que o problema não é matar? O Jesus está falando, o problema não é matar, o problema já veio antes. O coração já está atravessado, o coração já está ruim, cheio de coisa ruim faz tempo. Então, esse era o problema aí na história. E aí, a única coisa, a gente tem aí basicamente três aspectos da lei. O primeiro aí, aspecto cívico. Antes, Deus se revelava a um povo específico, a uma nação. Então, Deus dava leis para essa nação. Agora, em Cristo, não há povos, não há judeu, não há grego, não há povos, línguas e nações. Todos somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Inclusive, isso está em 2 Pedro, mas faz referência a Êxodo, se você tem acompanhado a leitura da Bíblia. De novo, vamos fazer spoiler um atrás do outro, né? Já que a gente está lendo, spoiler. Estou contando só o que a gente leu, você talvez tenha acompanhado. Também está escrito isso, ele está fazendo referência a Êxodo. Então, as leis cívicas realmente tiveram uma alteração. Agora, a lei moral, talvez realmente essa se mantém. E agora, por fim, a cerimonial. Antigamente, você se lembra como que acontecia para que o pecado fosse expiado? Era através da morte de um cordeiro. Mas em João 1:29 fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, as leis aí cerimoniais também tiveram aí um fim em Cristo. Por isso que a gente não tem um cordeiro aqui todo mês para fazer expiação de pecado. Poderia ter um cordeiro para a gente comer um carré de cordeiro. Aí não teria problema. Aí sim, mas a gente não tem necessidade mais disso, porque o Cordeiro já veio, ele já deu a vida por mim e por você. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: minha gente, prestem atenção na referência da vida de vocês. A partir do que vocês estão tomando as decisões que vocês tomam? A partir do quê? De uma leitura por si só? E aí vem todo um contexto. No Antigo Testamento, eles tinham, sabe quantos mandamentos os judeus contam? 613 mandamentos, dos quais ficou fácil de lembrar, porque são 365 nãos. E o que sobra é sim. Então imagina, você tem um não para cada dia do ano. Você tem um não, não faça, não faça, não faça. Você cumpre os 613 mandamentos? É, não tem jeito. Se você se desviar em um deles, já era. É aquela história, você está fazendo aquele omelete para a família, domingo, né? A família grande, você não faz um, dois ou três ovos. Você faz cinco, seis, talvez. E aí você colocou cinco ovos lá, falta o último ovo para fazer o ovo mexido, você abre, aí você coloca direto na frigideira, aquele ovo adivinha. E estragou seu omelete. E aí você até perde o apetite, porque o cheiro é tão desagradável que o ovo podre estragou tudo. Você não teve mais jeito, estragou tudo. E assim é a nossa vida na tentativa de agradar a Deus através de leis. E a gente pisar fora em um quadrado, já era. Aquilo, todo o resto não serve de mais nada. Então Jesus está ali falando, pessoal, é o seguinte, entendam. O que está por trás da lei, não simplesmente a lei do jeito que é. Tanto é que Jesus não dá ponto sem nó. Mais para frente ele vai falar, olha, se um pedaço do seu corpo te fizer pecar, arranca fora, joga o seu olho fora, corta a sua mão fora. Se você seguir o texto lá em Mateus 5, é isso. E quer saber de uma coisa? Teve gente na história da igreja que não estava prestando atenção em nada do que Jesus estava falando e estava se mutilando. Bom, eu estou vendo aqui, está todo mundo com o olho, está todo mundo com a mão, o pé, o dedo. Acho que ninguém fez uma interpretação literal disso aqui. Realmente, não é a ideia no texto, mas a gente muitas vezes fica preso nos rudimentos, no não matarás, não adulterarás, e esquece que olhar para a esposa, para a mulher do lado com um olhar equivocado já está adulterando. É isso que o pessoal está brigando com Jesus. Porque Jesus, ele pensa além, por isso que ele vai preencher, ele veio cumprir, e veio trazer luz aí para essa turma que estava observando tudo de maneira equivocada. Seguindo o nosso amigo John Stott, a primeira parte do texto vai falar sobre Cristo e a lei. E agora os dois últimos versículos, eles vão falar sobre os discípulos e a lei. Como que esses discípulos se manifestam em relação à lei. Vamos lá? Segue aí no versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar, olha essa palavrinha aí, os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês... Justiça, de novo, né? Ele tinha falado daqueles que têm fome e sede de justiça. Ele tinha falado também daqueles que são perseguidos por conta da justiça, que seriam felizes. E agora, de novo, a palavrinha que nos persegue aí, né? Justiça. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior, agora aí aparece, né? De novo, a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ele dá aqui uma dupla abertura para entrar no reino dos céus e fecha uma porta. Ele fala que no reino dos céus tem um menor e também tem um maior. É interessante, né? Porque depois chega uma hora mais para frente. Parece que os discípulos não prestam muita atenção no que Jesus fala, né? Ô Jesus, quem é que vai ser o maior aí do reino dos céus? Quem é que vai sentar do seu lado, à direita e da esquerda? A turma tá preocupada. Jesus tá falando, a turma tá com a cabeça, sei lá, na pizza que vão pedir daqui a pouco aí, quando chegar em casa. E ele fala, né, do maior e do menor, e essa questão interessante que ninguém vive sem ensinar. Ninguém vive sem compartilhar aquilo que está dentro do coração. Ele fala que tanto o menor quanto o maior ensinam. E aí fica um alerta para a gente. Aquelas pessoas que nos cercam, aquelas que estão ao nosso redor, certamente estão sendo ensinadas e forjadas pela nossa maneira de viver. Agora, a gente está forjando e ensinando, incentivando essas pessoas a serem as maiores no reino dos céus ou está na mediocridade buscando ser o menor? A gente toma as atitudes que a gente toma na nossa vida a partir de qual referência? A partir do quê? Daquilo que eu acho que é o bom e o melhor? Daqui a pouco a gente vai conversar. Daqui a pouco não, já a gente vai falar mais sobre isso. Porque aí no versículo 20, que é onde eu quero empregar um pouquinho mais de tempo no nosso bate-papo, na nossa reflexão aqui, ele fala assim: eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior aos dos exemplares, aos supercrentes, aqueles caras que fazem tudo certo, que não há nada que tirar da vida deles. Quem eram esses caras na época da Bíblia? Às vezes a gente acha que o fariseu era um cara ruim, que era uma pessoa que não era muito boa, mas eles estavam, esses caras eram a nata, era o top do top, era o clero do clero, era tido como o mais, a mais perfeição. Até, lembra num episódio que chega, parece que era uma mulher que não estava andando lá de maneira muito correta, adúltera, chegam para Jesus: ô Jesus, o que, que a gente tem que fazer com essa mulher aqui? Quem que pergunta isso para ele? Eram os fariseus e os mestres. Os escribas, eles, porque eles eram aqueles que julgavam, então eles estavam colocando Jesus à prova ali, não sem nenhuma pretensão, mas eles eram os caras tão esclarecidos e tão superiores, que eles que julgavam a turma, eram eles que julgavam as pessoas que estavam ali ao redor. Agora, você talvez saiba, e aí eu quero trazer algumas coisas à nossa mente, né, sobre essa questão dos fariseus. Eles, por exemplo... Uma certa ocasião aconteceu o seguinte, vou até beber uma água porque o negócio envolve comida agora. Os discípulos foram fazer uma compra no mercado. Eu acho que eles estavam com um pouco de fome, essa história está lá em Mateus 15. E eles chegaram ali na casa, eles não se preocuparam em passar o álcool gel na mão, se preocuparam em lavar a mão, quiseram nem saber, estavam com fome. Não era fome e sede de justiça, era fome e sede de comida mesmo. E eles saíram comendo. E ali aconteceu o seguinte, os... Nossos amigos fariseus e também os mestres da lei chegaram para Jesus e falaram: ô Jesus, como pode? Como que os seus discípulos estão aí comendo assim, antes de lavar a mão? Tinha uma lei cerimonial que preconizava aí que tinha que lavar as mãos antes de comer. Ok, realmente tinha. E aí Jesus, como ele vai além, ele não fica preso ali na letra, ele fala: ô pessoal, é o seguinte, vocês querem saber de uma coisa? O que faz mal para o homem... Não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai da boca dele. A preocupação de Jesus é interna. Os caras estavam preocupados somente com a parte externa, com a superfície. Estavam preocupados com a aparência. Estavam preocupados com aquilo que era notório e visível. Mais para frente, em Mateus 23, em Mateus 23, Jesus vai falar um monte de ai, 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 ai. Parece que Jesus está com alguma dor, né? Devia estar com dor no coração. E ele fala: ai de vocês, fariseus, vocês sabem o que vocês são? Vocês são os hipócritas, seus sepulcros caiados. Vocês estão tudo bonitinho aí por fora, mas por dentro o coração de vocês está uma lama. Está tudo ruim. E aí começa a gente pensar na nossa vida. Às vezes a gente chega no domingo aqui, coloca aquela roupa bonitinha, faz até dá a mão pro marido e pra esposa. A semana foi uma de draga. Foi briga pra lá, só alfinetada, um apontando pro outro, incomodando o outro. Mas chega no domingo. Oi, irmão. Tudo bem, tudo. Que bom que nós estamos aqui hoje, né? Amado de Jesus. Aquela falsidade sem fim. Será que a gente também tem que repensar as nossas referências de vida? Será que não é o momento da gente olhar e falar: poxa vida, desculpa, estou meio ruim, preciso ajustar, me dá uma força. Não quero incentivar você a sair falando, puxa, abrindo o coração para Deus e o mundo, mas talvez para o seu líder do PG, para alguém mais maduro na fé, alguém que você confie, talvez seja a hora de abrir o coração e falar, pedir ajuda. Não ficar igual um escriba fariseu que se apoiava na lei, naquilo que só dava aparência na vida deles. Só era bonitinho da boca para fora. E por dentro o coração estava quebrado, tudo atrapalhado, ruim, estourado. Seu sepulcro caiado. Será que Jesus falaria isso de mim e de você hoje, nessa tarde? Ah! Outro aspecto. A gente falou aí da questão interna e externa. Certa vez, Jesus chegou para os fariseus e falou assim. Mateus 23, 23. Esse fica fácil de decorar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, do endro e têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fidelidade. Tá fazendo lembrança agora, é spoiler, lá de Miqueias 6:8. Vocês estão preocupados se é para dar o dízimo, se é para dar a oferta de 10% do líquido, do bruto, do bônus, Ah, ou então eu faltei esse mês, então eu não vou dar os 10%, porque, pera lá, como é que faz a conta mesmo? Você perde, porque está preso no legalismo, você está preso nas regras, no faça e não faça, e não consegue ter um coração generoso e disposto a ajudar naquilo que precisa. Jesus aqui está combatendo pelo menos duas coisas nesse texto. Uma, o antinomismo, que é falar antinorma, anti a lei de Deus. Ele está combatendo isso e também está combatendo o legalismo, de fazer as coisas simplesmente por fazer. Me perguntaram essa semana, Naibira, qual é a forma que vocês acham coerente para o dízimo? É 10% do bruto, do líquido? Eu sei que a pessoa está me perguntando brincando isso, né? Ainda bem que era brincando, mas talvez na sua vida você está preocupado com isso. Você está preocupado, talvez não exatamente com os 10%, talvez isso, eu imagino que, vamos até fazer um parênteses aqui, né? Eu espero que esteja claro que a gente, poxa, Deus ama quem dá com alegria, Deus ama quem dá com o coração disposto e generoso. E acho que aqui a gente pode louvar e agradecer a Deus pela generosidade dos irmãos. A gente viu há pouco aí na Assembleia as entradas, como Deus tem sido bondoso e generoso conosco. Então, que Deus continue te abençoando para você ser muito generoso e abundante na obra do Senhor, de coração e mão aberta. Agora, talvez você se pegue na uma coisa que certamente pega para a gente. É a questão da sequência do texto de Mateus 5. O texto fala, vocês ouviram o que foi dito, ame o teu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus diz lá no versículo 44 do capítulo 5, mas eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles. Aquele chefe chato lá que a gente tem, aquele superior que tira a gente do sério. Qual foi a última vez que você orou por ele? Agora, qual foi a última vez que passou o desejo no seu coração de falar uma coisa que não pode falar para ele? Essa semana, quantas vezes a gente orou pelo nosso chefe, pelo nosso superior? Ou então para aquele participante da equipe que não produz nada, que parece que está com o freio de mão puxado, que não desenrola, você fala 3, 4, 5 vezes com o cara e que o negócio não anda. Virou um inimigo. E agora eu falo com propriedade de pecador. Faz tempo que eu não oro nesses sentidos. Amem os seus inimigos. A proposta bíblica vai sempre ser além de um simples não matarás ou não adulterarás. Ela vai sempre dar um passo além disso. Porque se para chegar nisso, com certeza você já andou uma caminhada muito longa de pecado, de distanciamento, de afastamento de Deus. E por fim, sabe o que esses caras faziam? O fariseu e os mestres da lei, os escribas? Talvez você se lembre do primeiro mandamento, que tem uma promessa. A gente já passou por ele, hein? Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe, para que o quê? Prolonguem os teus dias na terra. Eu sempre falo que a minha avó materna e agora a minha avó paterna também devem ter honrado bastante pai e mãe, né? Agora a minha avó paterna já passou dos 90 anos, lúcida, bem da vida. Liga até no WhatsApp pra gente por vídeo, se for preciso. Tá pensando o quê? E às vezes você não consegue ligar no WhatsApp, né, que eu sei. Por vídeo, então, talvez você nem saiba que tinha. Brincadeiras à parte, sabe o que essa turma fazia, esses fariseus? O pai tava passando necessidade, o pai tava precisando, não vou falar comprar um remédio, mas precisava comprar um chá de hortelã, que era o que tinha na época, tomar um chá de gengibre pra dar aquela revigorada da febre, mas o cara tava sem grana, vai pedir pro filho. Aí o filho fala, pai, desculpa, eu consagrei isso tudo aqui ao Senhor, eu não posso te ajudar, o dinheiro pertence ao Senhor, olha como eu sou espiritual, olha como, não é, tô ali com Deus, era isso que o fariseu fazia, era isso que o mestre da lei fazia, ele não dava ajuda para o pai comprar um chá de hortelã, passando por necessidade, dar um prato de comida, porque o dinheiro dele estava consagrado ao Senhor. Olha como era espiritual esse fariseu. E aonde que isso se encaixa na nossa vida? Muitas vezes a gente fica se justificando com a própria Bíblia para as coisas erradas que a gente faz. Ou, o pior, para as coisas certas que a gente deixa de fazer. Afinal de contas, eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso dar atenção para o meu marido. Eu preciso dar atenção para a minha esposa. Não deu atenção de segunda a sábado. Ou melhor, de segunda a domingo até as 4 da tarde. Mas aí chega às 6 da tarde de domingo. Ai, agora eu preciso dar atenção para minha esposa. Agora eu preciso dar atenção para o meu marido. Meus filhos, coitadinhos. Ai, coitadinhas, ensina a criança no caminho que ela não deve andar. Fica, deixa a criança longe da igreja, deixa, por muito tempo. Você vai colher seus frutos lá na frente. Vindo para a igreja já é difícil, quem dirá não vindo? Você está vendo como a gente parece que entra na mesma história? Vamos falar português, claro. Será que a gente não é um fariseu e um escriba da lei também? O texto é forte. E às vezes a gente deixa isso aqui passar na nossa vida e não e lê assim, ai, mais um texto bonito. Ou, sabe mais uma que esses caras faziam? O Antigo Testamento dava uma ordenança para que a turma fizesse um jejum por ano. Os escribas e fariseus, os caras eram crentes. O cara era um crente, sabe por quê? Eles faziam 2 por semana. Mais crente que eu e que você, né? Que talvez fez 2 na vida. Agora, 2 por semana por quê? Porque eles colocavam as leis que eles faziam acima daquilo que a Bíblia dizia para fazer. Eles colocavam aquilo que eles achavam que era certo acima daquilo que verdadeiramente é certo. A gente é perito e expert em fazer isso. Quantas vezes você já não justificou algo que você fez ou deixou de fazer por conta de uma experiência própria sua? A gente faz isso toda hora. A gente faz isso rotineiramente na nossa jornada de vida. A nossa justiça dificilmente por si só vai exceder a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Eu não ia terminar, não poderia terminar a nossa reflexão de uma maneira para baixo. A boa notícia é que justificados, pois, pela fé, a gente não tem mais guerra com Deus. A guerra acabou, a bandeira branca chegou, temos paz com Deus. Deus nos justifica. Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, nos conecta e nos reconecta com o Pai a todo minuto da nossa vida. Porque a gente precisa reconectar com Ele, porque, infelizmente, a gente é perito e mestre da lei fariseu. Cabeça dura que a gente é, né? Mas a gente tem essa justificação que vem na pessoa de Jesus Cristo. Então quer dizer que já que Jesus nos justifica, a gente vai viver uma vida sem justiça na nossa vida, agora fazendo uso de Romanos de novo? De maneira nenhuma. Nós que uma vez morremos para o pecado, como seguiremos vivendo nele? Aquele que é justificado por Deus, aquele que entendeu a justiça de Deus na sua vida, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, tem grande êxtase, alegria, prazer, vontade e disposição de servir a Deus com tudo que Ele coloca nas nossas mãos. E Ele entende que aquilo que está na mão dEle não é dEle. Não é meu. Os meus filhos não são meus. Os meus filhos são do Senhor. São herança do Senhor. São presente que Ele nos dá. É de Deus. O dinheiro que tem na conta não é meu. Ou a ausência de dinheiro que não tem na conta. Não vou falar que é problema seu. A igreja pode te ajudar com isso também. Mas a conexão muda, e aí ele, por gratidão, por entender o sacrifício precioso, o alto preço que Jesus pagou naquela cruz do Calvário, ele não tem dúvida, não tem outra forma de viver senão em eterna gratidão e disposição de servir aquele que nos justifica, muda a nossa chavinha, muda a referência da nossa vida. Por isso, o convite que eu mesmo me fiz enquanto eu pensava nisso, e o convite que eu lhe faço nesse final de dia, é: deixe Jesus ser a sua justiça. Pare de querer se justificar. Pare de querer colocar alguma coisa entre você e Deus. Tenha como referência a pessoa bendita de Jesus Cristo. O Antigo Testamento começa falando. Começa e termina falando. Ele virá, Ele virá, Ele virá. O Novo Testamento termina falando. Ele virá, Ele virá, Ele virá outra vez. Para trazer uma nova vida num ambiente onde não haverá mais lágrima, nem dor, nem choro, nem pranto. E como ouvi recentemente no nosso PG, o negócio vai ser tão bom que a gente vai andar na rua de ouro. Porque aquilo que a gente tem de mais precioso desse mundo vai ficar debaixo da sola do nosso pé. Porque isso não vai ter mais importância, porque a gente vai estar de frente com o nosso Deus, Criador, Senhor, eterno de todas as coisas. Esse é o convite. Tenha Deus como referência, tenha Jesus Cristo como referência da sua vida. E da minha também é o convite que eu mesmo me faço a cada dia que leio e estudo um pouquinho dessa palavra. Vamos orar? Senhor Deus, Deus, como a gente é perito da lei, como a gente tem grandes propensões a ser fariseus. Senhor, afasta isso de nós, tira isso da nossa vida, nos livra desse mal, Senhor, por favor. Coloca no nosso coração o desejo de ser justificado pelo Senhor a cada momento da nossa vida. coloca no nosso coração o desejo de te servir, de te buscar, de te amar, de amar a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos queridos, a nossa igreja, o nosso país, Senhor. Livra-nos de nós da vontade de fazer aquilo que é errado. Afasta isso do nosso coração e ajude-nos a olhar para o Senhor como a solução para tudo da nossa vida. Ajude-nos a termos os olhos fixos em Ti. É o desejo do nosso coração. Fala conosco, Senhor, nessa semana. Ajude-nos a termos a Tua verdade como referência da nossa vida. É o desejo do nosso coração. No nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Amém.